Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 33. Não terás outros deuses diante de mim. Todo verdadeiro filho de Deus será joeirado como trigo. E no processo do joeiramento tem de ser sacrificado todo acarinhado prazer que afaste de Deus a mente. Em muitas famílias, o cimo da lareira, as estantes e mesas estão cheias de ornamentos e quadros. Álbuns repletos de fotografias da família e dos amigos acham-se onde chamem a atenção das visitas. Assim, os pensamentos que deveriam estar em Deus e nos interesses celestiais são atraídos para as coisas comuns. Não é isto uma espécie de idolatria? Não deveria o dinheiro assim despendido ter sido usado para beneficiar a humanidade, aliviar os sofredores, vestir os nus e alimentar os famintos? Não deveria ser colocado no tesouro do Senhor para promover sua causa e edificar seu reino na terra? Este assunto é de grande importância e é-vos apresentado para salvar-vos do pecado da idolatria. Bênçãos sobreviriam à vossa alma se obedecesseis à palavra falada pelo Santo de Israel. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Muitos estão a criar para si mesmos cuidados e ansiedades desnecessários, dedicando tempo e pensamento aos ornamentos supérfluos de que enchem sua casa. É necessário o poder de Deus para despertá-los desta devoção, pois é idolatria para todos os efeitos. Aquele que esquadrinha o coração deseja afastar os seus de toda sorte de idolatria. Ocupe a palavra de Deus, o bendito livro da vida, as mesas agora repletas de ornamentos inúteis. Gastai vosso dinheiro em comprar livros que sirvam para elucidar a mente com respeito à verdade presente. O tempo que gastais em pegar os numerosos ornamentos de vossa casa e tirar-lhes o pó, gastais em escrever algumas linhas a vossos amigos, em enviar revistas ou folhetos ou livrinhos a alguém que não conheça a verdade. Apanhai a palavra do Senhor como um tesouro de sabedoria e amor infinitos. Ela é o roteiro que assinala a vereda que leva ao céu. Aponta-nos o Salvador que perdoa os pecados, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Oxalá esquadrinhasseis as Escrituras com um coração devoto e um espírito rendido a Deus. Oxalá esquadrinhasseis vosso coração como uma lâmpada acesa e descobrisseis e rompesseis os mais delgados fios que vos prendem a hábitos mundanos que afastam de Deus a mente. Pleiteai com Deus para que vos mostre toda a prática que afaste dele vossos pensamentos e afeições. Deus deu ao homem sua santa lei como seu padrão de caráter. Por esta lei podeis ver e vencer cada defeito de vosso caráter. Podeis separar-vos de todo o ídolo e vincular-vos ao trono de Deus pela áurea cadeia da graça e verdade. Advertência acerca de atitudes extremas. Havia alguns que tinham capacidade de ajudar a igreja, mas precisavam primeiro pôr em ordem seu próprio coração. Alguns tinham introduzido falsos testes e feito de suas próprias ideias e noções o critério, exagerando questões de pouca importância e tornando-as o teste da comunhão cristã, e atando sobre outros fardos pesados. Assim se insinuara um espírito de crítica, censura e dissensão, o que se tornou um grande dano para a igreja. E foi dada aos descrentes a impressão de que os adventistas, observadores do sábado, eram um grupo de fanáticos e extremistas, e que sua fé singular os tornava descorteses e mesmo de caráter não cristão. Assim, o procedimento de uns poucos extremistas impediu que a influência da verdade alcançasse o povo. Alguns faziam da questão do vestuário a coisa de suma importância, criticando peças de vestuário usadas por outros e sempre prontos a condenar todo aquele que não satisfizesse exatamente suas ideias. Alguns condenavam as gravuras, insistindo em que são proibidas pelo segundo mandamento e que tudo dessa espécie fosse destruído. Esses homens unilaterais nada podem enxergar senão aquela coisa única que se lhes apresenta ao espírito e nela insistem. Anos atrás tivemos de defrontar esse mesmo espírito e obra. Surgiam homens alegando ter sido enviados com a mensagem de condenar as gravuras e insistindo em que toda a semelhança de qualquer coisa fosse destruída. Foram a ponto de mesmo condenar relógios que tinham algarismos ou figuras. Ora, lemos na Bíblia acerca de uma boa consciência, e há não só boas, mas também más consciências. Há uma consciência que tudo leva a extremos, tornando os deveres cristãos tão molestos como os judeus tornavam a observância do sábado. A repreensão que Jesus deu aos escribas e fariseus aplica-se igualmente a essa classe. Dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças e desprezais a justiça e o amor de Deus. Lucas 11:42. Um só fanático de espírito forte e ideias radicais que oprima a consciência dos que querem proceder direito fará grande dano. A igreja precisa ser purificada de todas essas influências. Figuras usadas por Deus. O segundo mandamento proíbe o culto das imagens. Deus mesmo, porém, empregou figuras e símbolos para apresentar aos seus profetas lições que queria que eles transmitissem ao povo e que assim melhor seriam compreendidas do que se fossem dadas de outro modo. Ele apelou para o entendimento através do sentido da vista. A história profética foi apresentada a Daniel e João em símbolos, e estes deviam ser representados claramente em tábuas para que os que lessem os compreendessem. É certo que muitíssimo demasiado dinheiro é gasto com retratos, não pouco dinheiro do que deveria fluir para o tesouro de Deus é pago ao artista. Mas o mal que resulta para a igreja do procedimento desses extremistas é muito maior do que aquele que procuram corrigir. É às vezes difícil dizer onde exatamente fica a linha demarcatória, onde se torna pecado tirar retratos. Mas os que amam a Deus e de todo o coração desejam guardar seus mandamentos, serão por ele dirigidos. Deus não quer que confiem em qualquer homem como consciência sua. Quem aceita todas as ideias e impressões de espíritos desequilibrados, tornar-se-á confuso e desencaminhado. É o objetivo de Satanás desviar a atenção da terceira mensagem angélica para objetivos laterais, a fim de que espíritos e corações que deviam estar crescendo na graça e conhecimento da verdade sejam atrofiados e debilitados, de modo que Deus não possa por eles ser glorificado.